Acho que a gente está encerrando, mas eu queria duas coisas. Primeiro, sobre os votos, só dar uma retomadinha. O senhor votou a favor da legalização do jogo de bicho? Contra?
Contra,
Desculpa, votou contra a
contra.
legalização do jogo de bicho. O senhor repetiria esse voto, agora passado tanto tempo?
Olha, eu tenho uma enorme preocupação com os chamados jogos de azar. Por quê? Olha, eu lido muito com direitos humanos e vou dar esse depoimento aqui. Eu tenho o maior respeito pela polícia, como tenho também para aqueles que não são da polícia, né? Tanto na Comissão de Direitos Humanos, seguidamente eu tenho delegações de soldados, de cabo, de sargento, enfim, que vão lá fazer.
Nossa, eu tenho que fazer uma retificação. Eu estava certo, eu votou a favor do jogo do bicho.
Do jogo do bicho.
Legalização.
Tá. Eu tenho uma enorme preocupação com esse tema que chamado jogos de azar. Sempre tive uma enorme preocupação. Bom, tentaram passar aqui os jogos lotéricos. Fomos contra. Lá atrás e aqui também. Tentaram passar a legalização das drogas. Fomos contra. Lá atrás e aqui também. Me lembro agora, estou me lembrando. A questão especificamente do jogo do bicho. O que que acontecia? Os argumentos mais sólidos da época, que o jogo do bicho é um jogo popular, né? O cara vai ali, faz uma fezinha, como diz, né? E os argumentos. O jogo do bicho vai continuar existindo, não tem como achar que não vai continuar existindo. E é popular, está espalhado, quanto acontece lá, quanto é canto. Por que que vocês não legalizam e aplicam todos os tributos? Um país como o nosso, que passa até fome, quem os grandes donos do jogo do bicho não pagam nada. Não pagam nada, é só lucro. Esse foi o argumento mais sólido que a nós convenceu que legalizasse essa medida do jogo do bicho, que é que nem um jogo lotérico, na verdade, é um jogo lotérico. Só que alguns. Quando vão jogar, já jogam no cavalo, no, sei lá, no galinha, do coelho, porque o número da loteria coincide com aquele que seria na prática. Então, na verdade, não é muito diferente que os jogos lotéricos. Na época, o argumento foi esse. E me convenceu. Eu que queria tanto mais dinheiro para educação, mais dinheiro para saúde, mais dinheiro para habitação, mais dinheiro para segurança pública, enfim, para melhorar a qualidade do povo, que nós íamos conseguir que quase 50. E com uma taxação dura. Que praticamente 50% daquilo que transita no jogo do bicho viria para investimento no social. Foi isso que nos guiou muito naquela oportunidade. E tanto é que de lá para cá nunca mais voltou esse debate aqui, porque aqueles que operam nessa área não querem ser tributados.
Encerrando mesmo, o senhor contou para a gente outro dia que a sua campanha para virar constituinte foi uma
Constituinte.
campanha muito
O
barata.
papel do pão.
Eu queria que o senhor contasse essa história e aí já emendando se hoje em dia seria possível fazer uma campanha com papel de pão. Eu quero que o senhor conte a
Primeiro,
história do papel de pão.
dizer que como nós não tínhamos dinheiro para fazer campanha, naquela época era pão de meio quilo, vocês lembram, né? Alguém aqui lembra, eu lembro. Então tinha aquele papel branco até bonitinho, tudo. O que que nós fazíamos? Recomendávamos a todos os trabalhadores que tinham que comprar o pão todo dia, que guardassem aquele papel e recortassem com a tesoura pequenas papeletas também e botasse o meu nome em cima. Eu não vou dizer meu nome agora, porque o meu nome já está na mão, claro, de outros parlamentares, porque eu sou senador. Mas que botasse lá o meu número. E assim era feito dentro das fábricas. As fábricas espalhavam e, claro, eu dormia dentro de um fuquinho amarelo, servindo o rei, que era o dono. Jorginho, que já faleceu, era também motorista, né, nós três. Dormíamos no posto de gasolina. De manhã chegava na fila do posto, tomava banho, trocava a roupa, que era possível, e ia para as atividades. Cansávamos de, no meio da caminhada, às vezes parar, confesso isso, pegar uma laranja, uma bergamota, uma maçã. Mas muitas vezes o pessoal também nos dava, isso é verdadeiro, né? Mas a gente pegava, no meio da estrada e tal. Mas tem um outro episódio que é muito bonito, que era onde nós fazia a refeição. Normalmente era nas igrejas. Chegava na igreja, o padre dizia: "Não, você é o paiinho e tal, a gente está sabendo. Da tua história, e vem, janta aqui, depois se tu chegar em tal cidade, vá lá, procure a paróquia, que você vai ter lá a refeição." E foi assim. que eu não tinha dinheiro nenhum. Eu era um operário, né, metalúrgico, e aprendi a fazer campanha sem muito dinheiro. Quando eu digo que, mesmo para Senado, eu gastei em torno de 400 mil de doações, havia aquelas doações, né? Doações de um dava R$ 10, dava 20, dava 5, 10. Ninguém acredita, porque não, mas uma campanha dessas é em torno de 30 milhões. Eu agora, só como exemplo, né? Como exemplo, eu vou fazer a tal campanha de novo da vaquinha, enfim. E assim que a gente chegou no parlamento, uma campanha bem pé no chão. E acredito que é possível, sim. Claro, mas as redes sociais têm um peso muito grande. É inegável que as redes sociais não decidem, mas têm peso, né? E quem tem um aparato que chama, de homens e mulheres à disposição para trabalhar de noite nas redes sociais, claro que mantém uma certa vantagem. Mas eu tenho muito orgulho, viu, que quando eu falo, inclusive, do Grupo Tramontina, algumas pessoas pensam que eu sou funcionário, e falo com orgulho, elogio o Grupo Tramontina, porque, por exemplo, quando eu trabalhava lá, voltando no
Só citou
Grupo Tramontina.
o nome. Não, depois do Tramontino, só citou o nome de uma pessoa que a gente. Eu não interrompi na hora. Né?
Eu acho que foi o Silvino Reck e o Jorginho, que faleceu, que trabalharam, que viajavam comigo, né? Por que que eu viajei no Grupo Tramontina? Que a Tramontina, o Grupo Forja Sul Canoas, tinha uma. Eles tinham no fundo da fábrica tipo uma granja. Ali tinha salada, pepino, tomate. E todo dia, quando eu saía da fábrica, eu levava aquela cesta de verdura para casa. Isso eu nunca me esqueço. Ele sabe, deve ter até hoje lá na Forja Sul Canoas, que é do Grupo Tramontina. Então, essa vida minha foi sempre muito. Foi sofrida, mas foi gostosa, né? Nas minhas férias do colégio eu não tinha que ir para a fazenda como a gente sonha, mas eu ia para a colônia de amiguinhos meus do colégio que me levavam lá em Caxias do Sul. Mas enfim, eu falo tudo isso para mostrar que foi uma vida de um menino pobre. Como eu digo, sabe qual é o rio mais poluído de Caxias do Sul? É chamado Rio do Tega, que nasceu na beira do Rio do Tega e chegamos a vice, fui constituinte, enfim, virei vice-presidente do Senado por um período, né? E a minha campanha para constituinte, para deputado, foi nessa linha que eu estou aqui falando, na base muito do carinho, do amor, da solidariedade das pessoas, né? De botar até gasolina no carro para mim poder sair de uma cidade para outra. Isso eu me lembro com muito orgulho, muita satisfação e muita emoção, muita emoção.
Marcou a sua vida e fez a sua carreira, por tudo que o senhor cantou, né? A gente vai. É isso? Quer falar mais alguma coisa que a gente vai.
Só dizer que achei muito bonito essa iniciativa aqui do Senado. Eu acho que essas histórias têm que ser contadas, para que as gerações futuras vejam, independente da história de cada um, né, que numa época tal aconteceu isso no Brasil e que muitos chegaram lá de uma forma ou de outra, mas deram a sua contribuição para um Brasil melhor para todos. Vida longa à pátria querida chamada Brasil.
Obrigada, senador. Agradecemos muito. Foi ótima sua entrevista.
Eu que
Obrigada.
agradeço a vocês.
Obrigada, senador.